Olá, muito boa tarde, auditório. Bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Ponto de Ordem. A edição para esta sábado, hoje, dia 21 de agosto de 2021. Já sabem que, se quiserem, podem participar através do e-mail aw@antenoe.pt ou então também através do nosso número +351 910 222 400. Participações válidas pelo WhatsApp ou Telegram. Ora, como sempre, somos dois intervenientes. Eu, Carlos Bonaparte, e o Pablo Lima Rebelo, que está do outro lado do mundo, literalmente. Olá, Pablo, no Brasil, muito boa tarde, bem-vindo a mais um Ponto de Ordem.
Boa tarde, Carlos, boa tarde, ouvintes de mais este Ponto de Ordem. Vamos para mais uma edição neste belo sábado.
Ora, vamos falar sobre um assunto que tem algo que ver com aquilo que nós, com o acontecimento que vai ter lugar na próxima semana, os Jogos Paralímpicos. Mas antes vamos olhar para os números da Covid-19, porque vão merecer uma reflexão breve, é certo, mas vão merecer uma reflexão aqui no nosso programa Ponto de Ordem. Ora, Pablo, antes de mais, há um dado importante, que é o facto de já haver países, como é o caso de Israel, que já iniciaram a terceira dose da vacina contra a Covid-19. No caso, é a vacina da Pfizer. Numa semana em que a The Lancet atualizou as suas pesquisas e aponta imunidades muito baixas. Ou seja, apenas 1,9% dos vacinados com a vacina da AstraZeneca fica efetivamente imune à Covid-19. Mas há outros dados, porque há ainda outras vacinas, como é da Sputnik V, que é também conhecida no meio científico como Gambaleia, e também a própria vacina da Pfizer e da Johnson & Johnson, que tem uma eficácia menor. Por aqui nós conseguimos ter uma noção melhor do que é imunidade. Não sei se lhe merece algum comentário estes dados da revista científica The Lancet.
Bom, meu primeiro comentário é que eu espero estar nesse 1,9, porque eu tomei duas doses, foi da AstraZeneca. Então eu espero estar nesse 1,9. E no mais a gente fica sempre confuso, né? Porque aqui no Brasil, por exemplo, chegaram a uma conclusão no mínimo curiosa. Se você tomou a primeira da Coronavac, e agora, na hora de tomar a segunda dose, não tem da Coronavac, você está autorizado a tomar da Pfizer. Eu não sei, mas isso me parece muito um coquetel de vacina. Então, a gente fica sempre em dúvida. Eu acho que, assim, a vacina é importante. Eu sou a favor da vacina, mas a gente sabe que só a vacina não vai ter o efeito que estava se esperando dela. Mas eu acho que ela ajuda, mas ela não imuniza.
Entretanto, eu falava de Israel, que deverá entrar num quarto confinamento. Israel tem uma taxa de vacinação de 59,2% e o país vai, em princípio, ao que tudo indica, entrar num quarto confinamento. E, aditivamente a isto, então, a administração da terceira dose da vacina para mais de 40 anos. Portanto, não é uma área de saúde, não é uma área específica, como por exemplo a área da saúde, mas é para a população em geral. Em Portugal, só os Açores estão a planear a terceira dose, que ainda não é oficial no país, mas é óbvio que ela vai ser, porque senão os Açores não estariam a preparar-se. Entretanto, não há dados ainda de hoje, à altura da gravação desta emissão, isto por volta das 15 horas, mas há efetivamente dados sobre o dia de ontem. Pela primeira vez em mais de 2 semanas, Portugal teve menos de 10 vítimas mortais num dia. 9, no caso. O número de casos continua a ser de 2.500 e qualquer coisa durante o dia. Este sábado espera-se um aumento do número de casos. Portugal poderá chegar aos 3.000 óbitos. Aos 3.000 casos, peço desculpa. E aos 15 óbitos. São dados preliminares que eu já tinha em mãos esta manhã, que agora poderão ou não ter-se confirmado na hora em que esta emissão estará aí para o ar, portanto às 6 da tarde, na Aterob Informação. Bom, só dizer também que nesta quinta-feira o mundo voltou a experienciar um valor elevadíssimo de mortes, superior às 11 mil. É verdade, 11.014, mas são, ou foram então, 11 mil óbitos em menos de 750 mil casos, ou seja, em 732 mil casos. Antes de passar para o assunto das Paralimpíadas, estes números, estes dados merecem algum comentário, Pablo?
Eu acho que o comentário principal é que a gente não está vivenciando, no geral, um número menor de contaminação, apesar da gente ter a vacinação avançada em muitos países, e também com a retomada da normalidade ou da pseudonormalidade, as coisas vão aumentar. O volume de casos aqui no Brasil aumentou discretamente, é considerado estabilidade ainda, mas já tivemos jogo com torcida, na cidade de São Paulo os bares já foram reabertos. É. E aí eu estou acompanhando algumas matérias aqui dos telejornais. Nos bares ninguém está com máscara na cara. Tá todo mundo... Não tem um distanciamento. Tá? E São Paulo é uma cidade que já vacinou praticamente toda a sua população maior de 18 anos. Então, quer dizer, a vacinação já está basicamente completa, pelo menos com mais de 70% da população da cidade de São Paulo com a segunda dose tomada. E estão retomando. Agora, é óbvio que à medida que se retomar, a gente vai ter um aumento. Agora, se esse aumento vai ser expressivo para justificar outro confinamento, a gente ainda vai ter que ver. Mas se a gente pegar como exemplo Israel, é o que vai acontecer, não é?
Sim, vamos ver.
Então a gente tem que continuar.
Israel é um caso de extremos. Israel chegou a ter uma média de casos inferior a 30 por dia, para agora ter uma média de 8 mil casos por dia. Ou seja, onde não havia nada, agora há tudo. E num ápice passou de 27 casos em estado grave, ou 23, aliás, o mais baixo foi 23 casos em estado grave, passou para mais de 600.
Exatamente, eu acho que esse vírus da Covid-19 só veio para justificar aquela célebre frase, né? Só sei, nada sei. A gente analisa o quadro semana a semana, mas se a gente tentar estabelecer uma correlação, a gente já fez isso aqui há alguns programas atrás, analisando os números de um ano atrás, a gente não consegue entender o caso como um todo. A gente tem exemplos locais, como a gente colocou já nesse programa que a gente fez a análise, e exemplos totais onde a coisa modificou muito pouco, né, em termos de percentual de infectados, mesmo com a vacina já em adiantada difusão pelo mundo aí, em vários países. Então vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos e vamos conviver com esse vírus, porque eliminá-lo por enquanto não é uma esperança que eu tenho, honestamente.
Há alguns estudos que começam a estabelecer pontes muito precisas e que vão desde tipo de sangue a código genético. Sim, agora está-me a faltar a palavra, mas basicamente tem a ver, por exemplo, com a estrutura genética das pessoas de uma determinada região. No caso, o estudo está a ser feito junto ao Golfo Pérsico e à América do Norte. É onde está a ser feito. Portanto, é um estudo muito interessante, mas que, sobre o qual ainda não se conhecem grandes conclusões, mas que poderá levar-nos algum dia por um bom caminho. Porque a ideia é tentar precisamente descobrir porque é que o vírus mata mais nos lugares do que noutros, porque é que mesmo com a vacinação alguns países mantêm uma taxa de mortalidade praticamente estável e outros com uma taxa de vacinação muito pequena conseguem uma redução muito efetiva. Há só um dado muito interessante de uma pesquisa que ainda está a avançar, ainda está em estudo, mas apontou esta semana dados preliminares, uma pesquisa norte-americana, que dá conta do seguinte: o maior fator, aparentemente, que poderá ainda ser revisível, mas um maior fator para o impacto que esta doença possa ter nas pessoas é o stress. O que é um dado muito curioso, porque supostamente o stress não é uma. Não altera código genético, não afeta um órgão especificamente, ao contrário da doença. Agora, o stress, todos nós sabemos que tem implicações até físicas no próprio organismo. Será que a Covid-19 explora essas fragilidades? É isso que este estudo está a avançar e, para já, os resultados. Por exemplo. Um resultado preliminar tem a ver com isto. Grande parte das pessoas que faziam parte deste estudo, no caso, eu já não sei se era 42, se era 47% das pessoas que tiveram sintomas graves e que sobreviveram à Covid-19, porque acho que, enfim, acho que morreram, não investigaram, penso, tinham tomado, na sua fase entre a adolescência e a pré-adultez, antidepressivos, por exemplo. É um dado muito interessante, mas sobre o qual são dados imprecisos ainda e que vamos esperar que essas investigações saiam, que sejam fechadas, publicadas, para depois, em tempos, podermos analisá-las. Agora, falemos de coisas bem melhores, como já dizia a canção. Paralimpíadas melhores e. Vamos perceber em que termos, não é, Pablo? Porque isto dos Jogos Paralímpicos tem muito que se lhe diga. E o Pablo, que até já foi para atleta, terá muito certamente para nos dizer. Como é que olha para estas Paralimpíadas? Desde logo parece-me haver aqui uma mediatização maior do que o habitual. E não é por ser no Japão. Acha que as pessoas com algum tipo de deficiência ou limitação estão a ganhar mais espaço na sociedade?
Eu acho que os Jogos Paralímpicos são um importante meio de mostrar a capacidade da pessoa com deficiência em realizar tudo aquilo que ela deseja realizar, desde que ela receba treinamento para isso. E, de alguma forma, representa um palco para a gente ganhar mais espaço. Agora, mediante a todas as outras condições do mundo atual, eu não sei se a gente vem ganhando mais espaço de fato, mas acho que os Jogos Paralímpicos é um importante pilar de resistência, quer dizer, da busca por esse espaço.
Agora, eu penso, eu olho para estes dados, para estes números. Nós temos, Portugal tem um contingente de 32 atletas e 8 equipas, que é um número bastante interessante. Eu penso até que será o maior contingente português para os Jogos Paralímpicos. Mas, Pablo, falta uma coisa muito importante, porque há todo um movimento por trás do mundo dos para-atletas, e os para-atletas que estão, são os que estão, como agora se utiliza muito, na linha da frente, e são muitas vezes os menos considerados. Nós vemos inúmeros casos de para-atletas que estão completamente desamparados em termos económicos, que às vezes até acabam por contrair dívidas, para conseguir pagar as suas presenças, Não digo necessariamente nas Paralimpíadas, mas noutras competições que servem de provas para as Paralimpíadas.
Exatamente. Quando você vai para o esporte de alto nível, um investimento na prática desse esporte também deveria ser de alto nível. Essa foi uma das razões de eu ter largado a vida de para-atleta, porque você não tem um apoio para viver disso e tem que viver para isso, né? Ninguém chega a uma Paralimpíada na natação sem treinar muito. Agora, como é que você vai treinar muito sem receber para treinar, né? Uma coisa é quando você ganha medalha, que você fica recebendo salário até as próximas Olimpíadas do comitê, mas e antes de chegar lá? O que me incomoda é que, no caso dos Paralímpicos, pelo menos da minha época, hoje eu não sei porque eu estou afastado, o ser atleta não andava junto com o desenvolvimento pessoal. Por exemplo, na época em que eu fui para atleta, nenhum dos atletas da minha equipe tinha completado o segundo grau, o ensino médio aqui do Brasil, né? Então, se é para separar o paradesporto da educação, será que esse é o caminho? Se é para você se dedicar ao paradesporto e não ter condição de ter um outro ofício, já que você não recebe para ser para-atleta, a não ser que você ganhe medalha nas Olimpíadas. Ou de uns anos para cá que você receba bolsa atleta, que é um salário mínimo e meio aqui no Brasil. Então, eu acho bastante complicado e eu estou com algumas curiosidades mesmo nesse processo paralímpico de agora, é ver como é que as coisas vão acontecer. Porque inúmeros protocolos que foram adotados nas Olimpíadas, por exemplo, no meu modo de entender, não poderão ser adotados nas Paralimpíadas. E o que que vai ser feito? Vou dar um exemplo prático. Nas Olimpíadas a gente viu os próprios atletas pegando a medalha e colocando no pescoço, né? E quando o atleta não tiver braços?
Pois, por exemplo.
Como é que isso será feito? A gente via nas modalidades coletivas um atleta colocando a medalha no outro. Isso não vai ser possível no... na Paralimpíada. Como é que está sendo feito esse distanciamento? Como é que está sendo feito os protocolos? Teve reclamação aqui de alguns atletas brasileiros que testaram negativo, mas tiveram contatos com quem teve teste positivo. E por isso foram afastados, não estavam podendo nem treinar antes da competição começar. Ficaram 2 semanas isolados num hotel em Hamamatsu e não podiam nem sair do quarto. A
Pois,
gente fica querendo saber como é que essas coisas vão acontecer.
porque um atleta olímpico tem condições para treinar de forma autónoma, não é? Já o mesmo não se pode dizer de um paralímpico, portanto, que basicamente tem muitas vezes que ter um assistente. Em alguns casos, sim, por exemplo, quando só envolve cegueira, por exemplo, e também depende das provas, não é? Porque um atleta. Não é? Quem faz propriamente o atletismo, não é? Um cego não vai treinar sozinho, não tem como treinar sozinho. Ou não da mesma maneira, tem uma passadeira se quiser, mas não tem o mesmo, não é a mesma coisa.
Nos atletas que correm com guia, por exemplo, né? As categorias que correm com guia, que correm com a cordinha amarrada ali no dedo. E se você faz a etapa das quartas de final, semifinal, vai para a final, o seu guia testa positivo.
É complicado.
Como é que vai se fazer? Vai eliminar você da prova? Tem um guia reserva? Espero que tenha sido pensado tudo isso, porque são desafios que vão ter que ser enfrentados para realização dos Jogos Paralímpicos desse momento. E sinceramente não tenho visto muita coisa na mídia a esse respeito, de como é que funcionarão os protocolos, como é que será essa questão, porque o distanciamento é muito mais complicado, porque tem pessoas que para ter autonomia precisa do apoio.
Sim.
Ela tem autonomia, mas não tem independência. Aí é que a gente precisa ver como é que isso vai se dar. Mas a expectativa é boa, porque eu acho que a gente tinha que enfrentar essa questão, porque já imaginou se não tivessem cancelados os Jogos Olímpicos, mas tivessem cancelados os Paralímpicos. Novamente volta a carga social,
Isso é
volta a
qualificado.
carga social para as pessoas com deficiência. É, exatamente. Então, a gente tem que enfrentar, espera que esteja sendo enfrentado com planejamento, mas tem detalhes que eu realmente fico curioso para ver como é que vai se desenvolver dentro da Vila Olímpica, dentro dos locais de competição. Essa coisa da cerimônia do pódio me chamou muita atenção. Como é que isso vai ser feito?
De facto, vamos ver, porque efetivamente é um caminho muito tortuoso. Ou seja, eu também ia falar precisamente sobre isso, porque eu aqui não tenho visto falar. Eu vi muitas medidas serem partilhadas nos meios de comunicação social, nos tradicionais, nos chamados mass media. Eu vi, de facto, muitos detalhes, como é que seria a organização, etc. Mas não vejo mesmo com os Paralímpicos. Pelos vistos, Pablo, pelo que me diz, no Brasil também não há digamos, essa partilha de informação. Mas houve com respeito aos Jogos Olímpicos ou também não?
Com respeito aos Jogos Olímpicos, houve sim, porque foi um evento televisionado por mais de uma emissora de TV aberta. Então você tinha mais matéria sobre o assunto. Agora, os Jogos Paralímpicos, ele só é exibido em TVs fechadas, né? Canais de TV a cabo. Então a gente fica sabendo muito pouco. A partir do momento que os Jogos começarem, é que a gente vai ter notícia das medalhas, mas a gente não tem notícia de como é que está se desenvolvendo na TV aberta, como é que está se desenvolvendo os protocolos, como é que estão as atividades de vida diária. Chegou a mim, via internet, essa reclamação dos atletas que ficaram confinados, e segundo eles, confinados, apesar de ter testado negativo, só porque eles tiveram contato. Estavam no ônibus com atletas que testaram positivo, foram isolados, foram para outra cidade no entorno de Tóquio e ficaram isolados sem poder sair do quarto e sem poder treinar. Porque às vésperas de uma Paralimpíada você precisa continuar treinando, né?
Claro. Não, e também há outra questão importante
Aí foram.
aqui, que é, desde logo, e eu não sei depois que implicações aqui se irá ter, né, que movimentos é que irão surgir, mas, bom, aqui em Portugal não, mas em Brasil, os canais de televisão que deviam ser os mais responsáveis por essa cobertura, que era a TV aberta, pelo menos o mínimo dos mínimos, não estão a fazê-lo, não é? Nem a TV Brasil, imagino. Que é uma televisão puramente estatal.
Exatamente. Não tem
Portanto.
nenhuma divulgação do esporte paralímpico como esporte. A gente é sempre visto como um exemplo de superação, como exemplo de força de vontade. Eu me lembro que quando eu fui para o Mundial nos Estados Unidos, eu quase arrumei uma confusão nas vésperas da viagem. E assim, não é confusão porque eu quis arrumar a confusão. Porque veio uma jornalista me entrevistar, eu indo para o Mundial, com 16 anos, indo competir na categoria adulto. Ela veio para mim e perguntou como é que eu estava me sentindo por ir para a terra do Mickey. Eu imediatamente virei de costas e saí. Aí meu treinador correu atrás de mim e falou: por que que você não deu entrevista? Eu falei: cara, ela não quer me entrevistar. Ela quer tirar uma com a minha cara, não é possível. Eu tô indo para o Mundial, primeira equipe brasileira que vai ao Mundial de taekwondo em cadeira de rodas. Ela vem me perguntar como é que eu tô me sentindo em ir para a terra do Mickey.
Pois, exatamente, quem é que ela provavelmente pensou que para o Pablo isto nem fosse nenhum desporto, fosse só uma diversão, fosse, sei lá, não sei.
É. Fosse um entretenimento ginástico.
Sim, não, e uma oportunidade de conhecer o mundo, etc, etc, etc. Só que a diferença, e tudo isto pode também ser verdade, pode também ser diversão, pode ser experiência pessoal, conhecer outros lugares, pode. Até pode ser conhecer o museu do Mickey, se quiser, depois da competição. Mas tem outra coisa. Tem que, se fosse um atleta olímpico, provavelmente esta pergunta não seria feita. Nem à... Ai, como é que ela se chama? À skater de 13 anos. Ai, fugiu-me o nome. Qualquer coisa Leal.
Raíssa.
Isso.
Raíssa Leal.
A Raíssa, provavelmente nem ela seria feita esta pergunta. Como é que ela se sentiria a ir conhecer, sei lá, é estúpido, mas enfim, a terra da Dragon Ball, por exemplo, ou sei lá, da Sailor Moon, ou da PlayStation, de qualquer coisa, não é?
Exatamente. O que mais me deixou triste na época era a visão que tinha do meu esforço para desportivo.
É complexo. Bom, nós vamos continuar a abordar na próxima semana este assunto. Esta semana o nosso programa vai mesmo cumprir os 30 minutos. De maneira que, Pablo, vamos proceder às nossas despedidas, recordando e reforçando esta informação. Na próxima semana vamos trazer aqui alguns resultados dos Paralímpicos. Vamos fazer algo que não fizemos nos Olímpicos. Porque houve muita gente a fazer. Vamos trazer resultados dos Jogos Paralímpicos em toda a largura. Ou seja, medalhas, quem é que tem ganho essas medalhas, sendo ou não de Portugal ou do Brasil. Vamos trazer essa informação e partilhar e discuti-la aqui um pouco no ponto de ordem. Mas, por agora, Pablo, vamos mesmo ficando por aqui nesta edição do Ponto de Ordem. Vamos às despedidas.
Bom, eu desejo mais uma vez uma ótima semana a todos que nos ouvem. Aguardaremos para ver como é que vai se desenrolar essas Paralimpíadas. Um grande abraço a você, Carlos, e até a próxima semana aqui no nosso Ponto de Ordem.
Ponto de ordem que vai regressar na próxima semana, aqui mesmo na Trama Informação. A todos os que nos ouviram, quero agradecer pela escuta, pela companhia. E se quiserem, podem participar através do e-mail aw@tramaia.pt ou ainda também através do nosso número mais 351-910-222-400. Participações válidas pelo Telegram ou pelo WhatsApp. Podem enviar mensagens escritas ou de áudio. Voltamos para a próxima semana. Forte abraço, até lá!